Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de Umonte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Sem Igual, edição de segunda-feira, dia 22 de outubro de 2012. Já sabe, até às 17, temos muita conversa, temos assuntos a abordar e também bons momentos. Ao comando deste programa estão, como foi dito no genérico, a Inácia Rebocho e também a Rita Fonseca. Boa tarde a ambas e bem-vindas.
Olá, Nídia, boa tarde.
Olá, boa tarde, Nídia.
Boa tarde. E hoje, o que é que vai falar este Conversa Sem Igual?
Pois é, voltamos aqui ao à nossa sessão mensal de mais uma conversa, a oitava sessão das Conversas Sem Igual. E hoje vamos ter como tema, para falarmos durante o nosso programa, as organizações da sociedade civil e o papel que elas assumem na promoção da igualdade de género e da igualdade de oportunidades, e também ao nível da prevenção e combate à violência. Portanto, os nossos temas são sempre muito vastos em termos de nome, mas aquilo que hoje gostaríamos aqui muito de ver é o que é o papel das entidades que não fazem parte que não são públicas, como é que elas intervêm nesta área que temos vindo a falar aqui ao longo dos vários programas.
E é o que vamos fazer daqui a pouco, depois da música, não é?
Sim, e apresentamos depois então os nossos convidados.
E a música foi escolhida por quem? Pelos convidados, é isso? Então vamos ouvir, já vamos falar também sobre o porquê desta música. Fique por aí, tenha uma ótima tarde. Esta é a RTA e este é o Conversas Sem Igual.
Don't have a home, but I know there's sunshine behind that rain. I know there's good times behind that pain. Hey, can you tell me how I can make a change? I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray. I close my eyes and I can see a better day.
E depois da música, agora sim a conversa, conversa sem igual. Querem apresentar os nossos convidados de hoje?
Queremos, claro. Temos hoje então dois convidados que representam aqui uma associação, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Animar, e passo já a palavra para fazer uma breve apresentação aos nossos convidados. Temos o Eduardo Figueira, que é um membro da direção da Animar, e temos a Tânia Gaspar, que é um elemento técnico da equipa de projetos da Animar. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar convosco sobre este tema.
Tem que estar mais próximo do microfone.
Portanto, este tema, muito boa tarde, peço desculpa, estava um pouco afastado do microfone. É um tema tão importante e tão cada vez mais importante, porque de facto muita gente fala nisto, mas depois o comportamento não é bem assim. Já vamos ver a seguir. A Tânia.
Olá, boa tarde. É para nós um
Tânia, tem que ser mais próximo também.
Peço desculpa. É para nós muito bom podermos estar aqui convosco. O facto de termos vindo a desenvolver algum trabalho também com a Monte, a animar o seu percurso que tem neste tema, e acho que é muito interessante podermos verificar que existem algumas rádios que começam a dar atenção a este tema.
É verdade, e nós aqui nas conversas tentamos isso, não é, Rita? Tentamos realmente trazer aqui para as nossas conversas sempre as questões da igualdade, de como é que a vamos promovendo aqui na nossa região, e o que é que existe, que projetos é que existem que também têm esta preocupação e que também são desenvolvidos aqui no nosso território. E para começarmos, se calhar também a dar a conhecer lá em casa a Animar, um bocadinho a organização que representam e se calhar assim de forma muito genérica o tipo de trabalho que têm vindo a desenvolver nesta área, convidava, não sei se o Eduardo Figueira, se a Tânia, a falar um bocadinho sobre o papel da Animar e o percurso que têm vindo a fazer dentro desta área em particular da promoção da igualdade.
Muito obrigado, eu falarei mais em termos globais, depois passo aqui a palavra à minha colega Tânia, que está no parte mais técnica.
Uhum. É importante também, peço desculpa de interromper, só perceber o que é Animar,
Animar
para quem
é
está
isso,
lá em casa.
Dizer. Animar é uma associação de nível nacional, que associa todas as associações de desenvolvimento local, e que associa também pessoas a nível individual, que têm a mesma preocupação, o desenvolvimento local, isto é, questões que levem a melhor vida, a melhor qualidade de vida dos nossos locais, do nosso país, e também temos preocupações internacional. Mas eu diria fundamentalmente que esta associação que se rege por três grandes eixos ou por três grandes ideias fortes. Uma é a democracia participativa, cada vez mais na ordem do dia, digamos assim.
Sem dúvida.
Economia solidária. Economia solidária, economia social e solidária, que tem que ser cada vez mais uma alternativa, enfim, a muitos modelos que por aí existem. E por outro lado, uma coisa que nos diz muito respeito a este programa, que é a igualdade de oportunidades. E portanto, destas três ideias fortes da Animar, a Animar tem trabalhado e tem desenvolvido os seus projetos sempre com estas preocupações. Estas e outras também, mas estas fundamentalmente. E como eu dizia, esta associação de nível nacional, Portugal Continental e Ilhas, portanto não esquecer as ilhas, está presente em todo o território através das suas associadas, que são associações de desenvolvimento local, e também os seus associados a nível individual, e que se caracteriza fundamentalmente por uma relação com os seus associados, sempre no sentido de dar o papel e dar a forma e dar força a essas associações, aos seus associados. Animar não é centralista, aliás, não faria sentido exatamente pelo seu princípio fundamental de democracia participativa. E, portanto, Animar quer que os seus associados atuem e sejam os seus representantes no próprio território. Portanto, esta é fundamentalmente a ideia. Mas eu estava para complementar, talvez, a palavra aqui à Tânia para dizer mais alguma coisa, sob o ponto de vista mais técnico.
Sim. De um modo geral, a Animar tem vindo a desenvolver diversos projetos com os seus associados, numa fase inicial mais para a cidadania, da promoção da cidadania, e posteriormente mais de trabalho direto com as populações, com as organizações, sobre a importância da sensibilização para a igualdade de género e, de algum modo, também o contributo que este tema tem, quer para as organizações em geral, quer para as próprias pessoas. Portanto, a Animar já tem um percurso vasto. Os primeiros projetos, como referi, portanto, foram projetos mais de caráter geral. Posteriormente, em 2001, a Animar desenvolveu um projeto diretamente em parceria com a SIG, no âmbito da iniciativa comunitária Equal, que era, no fundo, uma estrutura de apoio a projetos mais na área da inovação social e da experimentação social. E, portanto, no âmbito desse projeto, nós constituímos 9 cursos, sendo um deles destinado concretamente à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Este curso, que era foi dinamizado por uma metodologia de aprendizagem de e-learning, ou seja, de aprendizagem à distância e internet e visitas de estudo, procurou identificar algumas organizações que tinham trabalho nesta área e, portanto, houve aqui um papel importante e foi muito importante o trabalho desenvolvido com a própria SIG. Mais tarde, portanto, e já no atual quadro comunitário, ao âmbito do POPH, a Animar teve um projeto desenvolvido entre 2008 e 2010, que era o projeto Igualdade de Género como Exercício de Cidadania, e que, portanto, este projeto envolvia as organizações da própria rede da Animar e tinha duas vertentes. Por um lado, nós procurámos fazer um diagnóstico, uma caracterização daquilo que são os princípios destas organizações. Como o professor Eduardo Figueira referia, de facto, muitas das vezes este tema é muito falado, mas depois, em termos de prática e da própria organização, verificam-se algumas lacunas, e foi precisamente isso que procurámos analisar no âmbito deste projeto. Ou seja, identificar o que é que estas organizações fazem, para além do trabalho com as comunidades, para dentro das suas estruturas salvaguardarem a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E, por outro lado, portanto, tivemos uma campanha, que foi a campanha Igualdade e Desenvolvimento. Esta foi uma campanha, foi muito importante para nós, não só porque nos permitiu criar uma marca, que foi a marca Igualdade e Desenvolvimento, como no âmbito desta marca nós conseguimos ter um papel muito importante, penso eu, e no âmbito do qual também foi muito importante o papel das próprias organizações da rede Animar, entre as quais a Monte, que esteve connosco, porque foram desenvolvidas um conjunto de iniciativas a nível nacional que acho que foi muito visível em termos de resultados.
Muito bem, antes só de avançarmos com vários projetos, e depois já passo o micro à Inácia e também à Rita, a igualdade já existe? Ainda não existe? Estamos longe que isso aconteça? Devemos começar, se calhar, por aí.
Se calhar podemos começar pelas próprias conclusões do projeto que a Tânia falava, ou seja, a que conclusões é que vocês chegaram? Como é que estamos de igualdade de oportunidades e mais especificamente ao nível da igualdade de género, a que conclusões é que vocês chegaram? Como é que essas estruturas, essas organizações estão no que diz respeito às questões da igualdade?
Embora a pergunta tenha sido feita à Tânia, vou
tomar. A Tânia, porque referia ela ao estudo, a pergunta é dirigida às duas.
Antes,
claro.
Eu depois dou a palavra à Tânia, exatamente para referir sobre esses resultados do estudo, mas eu gostava de dizer aqui uma experiência que eu tive e que é resultante de um projeto a nível europeu, que englobava a Finlândia, a Alemanha, Grécia, Reino Unido e Portugal, portanto 5 países a nível Europa, onde se estudou não só em termos legais, portanto, questões jurídicas da igualdade de oportunidades entre género, mas também a prática, o comportamento. E a conclusão foi muito interessante. Quer dizer, interessante no ponto de vista científico. É que Portugal ficou muito bem colocado em termos jurídicos.
Legais.
Em termos legais.
Já é hábito. Nós temos bons legisladores. O legislador é sempre bom.
Mas
Portugal,
em termos de comportamento, em termos de atitudes, quer no setor privado, quer no setor público, embora o privado esteja, o público estivesse um pouquinho melhor, de facto nós ficamos não totalmente em baixo dos 5, porque estava a Grécia, estava ainda abaixo de nós, mas de facto o nosso comportamento ainda não é, e eu continuo a dizer, tenho estudado esta questão, ainda não é de modo algum a nos dizer que há igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, não é. Mas eu passava a palavra à Tânia.
E agora fiquei com a curiosidade aguçada, mas estávamos assim um bocadito longe da Finlândia, não?
Estávamos. Aliás, a Finlândia,
Norte da Europa, países mediterrâneos.
Aliás, a Finlândia estava muito acima dos outros 4.
Dos outros todos, pois imaginei.
Já se imaginava.
Portanto, nós, em termos de prática deste diagnóstico, aquilo que nós podemos dizer, as principais conclusões foram essencialmente que, de facto, a área social e essencialmente este trabalho ainda é muito desenvolvido por mulheres, portanto, toda a área de desenvolvimento local, concretamente, as equipas técnicas são maioritariamente mulheres. Mas aquilo que depois que verificamos é que a nível das próprias direções é muito difícil encontrarmos a representação feminina. Isto está obviamente associado a muitas outras questões, mas o papel ainda que se assume e o estereótipo que ainda existe muito ligado à
liderança,
à liderança ser melhor por homem, quando é feita por um homem, ou a própria dificuldade que existe de garantir as condições necessárias às mulheres para elas próprias poderem participar. E veja-se, por exemplo, foi uma das coisas mais salientadas, foi: mas como é que eu posso participar numa organização quando eu tenho a casa, tenho os filhos, tenho tudo isso, e quando as reuniões são à noite, ou quando são fora de horas, ou quando são fim de semana fora, como é que eu posso fazer isso? Como é que é difícil, de facto? E, portanto, aí uma das preocupações que também tivemos foi tirar algumas conclusões para que possam, de alguma forma, influenciar no futuro a própria preocupação das organizações a este tema, ou seja, a importância de garantir condições às mulheres para que elas próprias possam também desempenhar o seu papel mais ligado à questão política, não é? Porque, no fundo, isto é apenas um exemplo, mas o mesmo que se formos para a política, para os municípios, uhum, para a Assembleia da República. Portanto, foi um bocadinho isto que analisámos. Depois, por outro lado, ao nível dos destinatários, as nossas organizações trabalham sobretudo com mulheres. E porquê? Porque as mulheres continuam a ser um grupo em minoria, em discriminação, vamos lá,
mais vulnerável,
precisamente, quer pelas questões do emprego, não é? Porque de facto são as mulheres que têm situação de emprego mais precária, apesar de terem maiores habilitações do que os homens. E por outro lado, porque também é mais fácil ser a mulher que está, porque também acompanham mais os filhos, e porque é a mulher que está mais vulnerável ao pedir ajuda. E com esta situação e com a atual situação do nosso país, aquilo que verificamos é que os pedidos de ajuda, portanto, um número cada vez maior também, contam com mais mulheres, porque os homens ainda têm algum receio ou alguma vergonha, se é que assim podemos dizer, em poder pedir os apoios, desde a alimentação, portanto, que acaba por ser muito o papel desempenhado pela mulher.
Mas uma mensagem de esperança, porque eu acho que nos dias que correm nós também precisamos. Uma das coisas que os homens em Portugal cada vez mais recorrem, vamos em passinhos pequenos, mas estamos a caminhar num sentido muito positivo e exemplar até relativamente a outros países da Europa, é exatamente a questão da licença de parentalidade.
Sim, falas-te.
Portanto, é importante aquilo que falava, porque para as mulheres poderem estar mais representadas é preciso a questão dos filhos e da casa estar,
sim,
ou seja, haver um...
Controlada, minimamente.
Controlada, é aquilo que nós chamamos a questão, uhum, da conciliação. A conciliação da vida profissional com a vida familiar, não é? E em Portugal, não só ao nível da legislação, nós estamos realmente, somos exemplares relativamente a outros países da Europa, mas também percebemos que essa legislação está a permitir que realmente, na prática, sim, mais homens... chamem a si,
sim,
não só a questão dos filhos e da proximidade aos filhos, não só como um dever, mas principalmente como um direito, porque é uma coisa que deve ser aprazível.
Sim.
Muito bem, uma boa notícia.
Sim. É verdade. Sim. Deixa-me só fazer um pequeno comentário. Eu acho é que estamos em mudança, sem dúvida. Estamos em mudança.
E temos que continuar.
Temos que continuar, estamos no bom sentido. Mas... eu não diria, enfim, agora aqui fala a voz de um homem, não é? Eu não diria que não há vontade de mudança. O problema está é que muitas vezes as condições e as situações não o permitem.
Claro.
Exatamente por estes estereótipos que nós temos, etc. Não é? Quer dizer, eu chego a casa e não vou pensar que vou para a cozinha. Eu sou homem, portanto, eu, enfim, já estou numa geração antes de vocês. E, portanto, mesmo que eu defendo, e defendo este princípio de igualdade, eu chego a casa e estou formatado de outra maneira.
Tenho de se formatar, ai, ai, ai.
Pois é, tenho de se formatar, exatamente, e acredito que faça esse esforço.
Acredito que sim.
Mas olho para os outros homens e enfim, tenho pessoas familiares.
Quando claro, já, está muito enraizado.
Onde já vejo um comportamento e uma atitude mais natural, já sai. É como costumo dizer, já sai. A mim não me sai tanto. É como a telemóvel, quando eu penso com alguma coisa, não penso no telemóvel. Penso antes de outras coisas do que o telemóvel.
Do que o telemóvel.
Eu não nasci com isto, não é?
Sim, mas isso que o professor refere é verdade e acho que é aquilo que também nós temos enquanto o nosso papel. tem a ver com os papéis, com a forma como agimos.
E por isso é que nós precisamos do desenvolvimento local, exatamente, por para isso continuarmos a trabalhar. Ou seja, eu comecei por dizer que isto era uma mensagem de esperança, porque hoje em dia estamos todos muito cheios de desesperança.
É verdade.
Que é uma falta completa dela. E portanto que no seguimento daquilo que diziam que têm sido os projetos de intervenção da Animar, que alguma coisa está a acontecer.
Sim.
Precisamos de continuar, precisamos de fazer com que muito mais aconteça. Mas estamos a começar de perceber que aquilo que temos feito, temos, do ponto de vista, e aqui incluindo-me até enquanto uma organização de sociedade civil, não é? Que tudo aquilo que temos feito começamos a ver alguns dos frutos, não é? Que não nos devem fazer com que cruzemos os braços e então já está feito, não, longe disso, mas que seja um incentivo para que continuemos a trabalhar.
Sim, eu acho que de alguma forma este é um caminho muito difícil, que tem sido muito difícil e ainda há muito por percorrer, efetivamente. Apesar de haver já uma taxa representativa de pessoas que começam a recorrer e a usufruir dos seus direitos, não é? Enquanto pais e mães, acho que há um trabalho também muito importante a fazer, e aqui sim com as entidades empregadoras, porque eu acho que as pessoas começam a ficar mais despertas para aquilo que é o seu papel na família, nomeadamente os homens concretamente, mas depois a falta de conhecimento que existe, a falta de sensibilidade, é mais talvez a de sensibilidade que existe por parte das próprias entidades empregadoras, muitas das vezes é que condiciona a que estas pessoas possam usufruir dos seus direitos, no fundo.
Se calhar nós precisamos de convencer, não sei se vocês concordam com esta ideia, mas se calhar convencer um bocadinho as organizações que num primeiro momento veem apenas a licença de parentalidade como o empregador, o empregado, o colaborador que está fora naquele tempo, está fora, logo não vai produzir. Uhum. E percebem isto no curto espaço de tempo, e tudo isto se traduz em dinheiro, não é? Tudo, como uma baixa na produção. E temos que explicar-lhes que isto não é tão linear, porque existem várias variantes que podem até tornar este colaborador mais produtivo à frente, claro, permitindo exatamente que a situação familiar esteja salvaguardada.
Sim, claramente, sem dúvida.
E se calhar é por aí.
Sim.
Mas, aliás, é preciso alterar mentalidades.
Isso é um aspecto muito interessante que acabou de referir, mas um aspecto até mais geral do que só neste caso, é que em geral para os trabalhadores, logicamente que pessoas satisfeitas e que vêm reconhecidas,
claro,
motivadas para trabalhar, se um dia qualquer estão doentes ou precisam de tratar de um filho e o empregador autorizar, ficam com mais vontade de voltar. Esta é uma regra geral. Não estou a dizer que não haja exceções, com certeza que haverá, mas esta é uma regra geral. Uma pessoa que tem licença de parentalidade e portanto vai tomar conta do seu filho ou dos seus filhos, reconhece mais tarde que pode dar, porque está mais motivado, dar mais produtividade, mais produção, mais vontade de trabalhar, etc. Portanto, isso está relacionado em termos globais. Aliás, as teorias da organização vêm nesse sentido também, não é?
Não sei se no vosso caso ou também no vosso já têm feito alguma campanha de sensibilização junto às empresas. Como é que tem sido e como é que são aceitos, sobretudo pelas direções? Como é que são aceitas estas campanhas e estas ideias?
Sim, no fundo, portanto, nós no âmbito do projeto, como eu referi há pouco, tivemos, e no âmbito da campanha de sensibilização, não foi diretamente para organizações, portanto, para empresas, mas para organizações, e de algum modo estas organizações procuraram envolver diversos tipos de públicos-alvos, entre as quais algumas fizeram ações de sensibilização em escolas e também em algumas empresas. Mas ainda assim, quer dizer, não, existem já atualmente medidas concretas e de apoio a estas organizações para que as próprias possam fazer o seu trabalho de sensibilização a esta área também.
Mas sentiram isso, enquanto alguém que também promove, sentiram uma boa recepção?
Sim. Pelo menos da nossa experiência e da receptividade que tiveram às iniciativas foi muito boa. Nós, é como refiro, portanto, nós em termos de, e já partindo um bocadinho mais para aquilo que foram em números os resultados deste projeto, portanto, isto, o projeto, em termos da campanha, nós construímos uma série de instrumentos, também só para se perceber um bocadinho melhor, quando falamos aqui de campanha, igualdade e desenvolvimento, o que é isto? Portanto, nós construímos um conjunto de iniciativas e de materiais de apoio às organizações que de alguma forma elas puderam depois adaptar aos seus contextos. E aqui nós tínhamos um ciclo de cinema, portanto, onde tínhamos um conjunto de 7 filmes que estavam disponíveis para as organizações poderem alugar, no fundo, e poderem dinamizar sessões, tertúlias, debates, e aí foi mais nessa lógica, portanto, que tivemos o contacto com o mundo mais empresarial, portanto, para além da comunidade em geral, das próprias equipas técnicas. Tivemos também promovemos uma caminhada ou corrida, foi mediante as capacidades das diversas pessoas, portanto, que era a caminhada para a igualdade. Tivemos também fizemos um spot publicitário, um spot áudio, que deixa já aqui o repto a esta rádio de poder depois vir a,
claro,
a,
que sim,
passar
na emissão.
Sim, e um spot vídeo, portanto, que está disponível para ser divulgado nas páginas das próprias organizações. Fizemos também os materiais todos de apoio à divulgação, desde cartazes, folhetos, tudo isso, e depois procurámos promover 3 grandes encontros com jornalistas, e portanto daí os meus parabéns a esta rádio pelo facto de ter agarrado esta ideia de ter um tema sobre conversas sem igual e integrar aqui o tema da igualdade de género, porque foi muito difícil conseguirmos mobilizar jornalistas para este tema.
O que é triste. O que é realmente triste, tenho que dizer.
Não é ainda um...
Os jornalistas não pertencem à sociedade portuguesa.
Claro, claro, então, claro que sim.
Podem ser. Somos como nós, não é?
Sim. Portanto, foi uma das coisas em que tivemos mais dificuldade, foi de facto porque é um tema que acaba por não ser ainda a prioridade da comunicação social, apesar de já se dar um grande destaque à violência em si.
Mas precisa-se dar ainda mais, não é?
Sim, e sobretudo até porque começam a haver outros problemas associados à temática da discriminação, muito agora com o tráfico de seres humanos, a discriminação no trabalho. Portanto, há uma série de problemáticas que acho que de alguma forma devem ser consideradas aqui. E para mim, que trabalho nesta área, tenho esta visão, mas muitos dos meus amigos, por exemplo, e amigas, têm ainda muita ideia. Quando se fala de igualdade de género, estamos a falar da condição do homem e da mulher, o que é um mito completamente, porque de facto, o abordar este tema muitas das vezes quer dizer uma condição igual de homem para homem ou de mulher para mulher. É indiferente. Quando chegamos, por exemplo, ao mundo mais organizacional, portanto, ao papel que as pessoas têm a nível de trabalho, muitas das vezes verificamos discriminações não só do papel que o homem tem ou do salário que no final do mês o homem tem e a mulher tem, que é muito inferior, por exemplo. Isso foi uma das principais...
Foi um bom exemplo.
Sim, foi uma das principais questões abordadas e que foi fácil levar as pessoas a refletir sobre este tema, porque não é só o homem e a mulher, às vezes existem pessoas que desempenham as mesmas funções e que têm salários diferentes, por exemplo, ou mesmo a condição, porque é que o A ou o B tem isenção de horário, ou porque é que podes ter direito e eu não tenho. E, portanto, às vezes são estas questões que, no âmbito deste tema, e não sendo apenas enquanto uma forma de garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, mas mais de justiça social e de garantirmos aqui que todos temos as mesmas condições. E, portanto, como eu referi há pouco ainda relativamente à campanha, foi muito interessante porque nós tivemos muitas organizações que acabaram por levar estes temas e estas coisas tão simples para debate, para cima da mesa, porque, de facto, foi mais fácil, só foi possível porque nós, se calhar, de alguma forma tivemos aqui um papel promotor de incentivo às organizações para fazerem este trabalho. E, por outro lado, foi, de facto, ver que elas próprias reconhecem mais-valia e isso verifica-se pela continuidade neste trabalho.
Sim, é verdade, e acho que o Monte é um exemplo disso, porque o papel que a Animar realmente assumiu aqui de promotor de um conjunto de iniciativas nesta área, nós agarramos e continuamos a fazê-la, e o facto de hoje estarmos aqui também tem a ver com o interesse de podermos voltar a falar sobre elas e de falar de forma muito particular de uma iniciativa que a Animar promoveu, criou e que neste momento já integra, já está contemplada no plano para a igualdade, no 4º plano para a igualdade que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género que elabora, que é a criação do Dia Municipal para a Igualdade.
Sim.
E que, só mais uma referência a este dia, O Dia Municipal para a Igualdade, desde o início, foi uma iniciativa que mobilizou um conjunto muito grande de entidades associadas da Animar e outras, e que, apesar de, em termos de financiamento, ele já não existir desde 2010, creio que é assim, continua a realizar-se iniciativas e continua a ser mobilizadas entidades para este efeito, não é, Tânia?
Sim, sim. Portanto, nós, em 2010, no âmbito do mesmo projeto, e que dinamizámos, tivemos envolvidas cerca de 47 organizações a nível nacional, portanto, falamos aqui, em três grandes regiões, Norte, Centro e Sul. E de facto foi interessante ver, porque agregadas a estas 47 organizações, na maioria da Rede Animar, tivemos algumas participações pontuais de organizações, e recordo-me, por exemplo, de uma que foi estranho na altura, pensarmos o que é que a Liga da Proteção da Natureza se interessa por este tema. E depois percebemos, de facto, isto tem uma... Lá está, é o dar uma relevância maior ao tema e não se limitar apenas pela questão da equidade, mas mais abrangente. E foi interessante percebermos que, portanto, estas 47 organizações, na sua maioria, conseguiram envolver os próprios municípios. Nós tivemos cerca de 31 câmaras municipais envolvidas, portanto, 7 câmaras da região norte. Recordo-me na altura que era Viana do Castelo, Moncorvo, Freixo, Mogador, Felgueiras, Lousada, Foscoa. Na região centro, tivemos a Câmara da Guarda, Vila Nova de Poiares, Constância e Câmara de Abrantes. E depois, ao nível da região Alentejo, tivemos a Câmara de Santarém, Vendas Novas, Grândola, Alvestrel, Castro Verde, Serpa, Vendas Novas, Souzel, Cuba, Alvito, Avis. Portanto, foram cerca de 20 câmaras municipais da região Alentejo, o que foi...
Arraiolos e Évora, não?
Arraiolos também e Évora também, na altura, com o apoio da própria Monte. E portanto, esta iniciativa nasce no quadro do projeto, portanto, dentro de pensarmos a campanha, o que é que vamos fazer? Portanto, para além de criar os materiais, como referi, as atividades pontuais, como referi, além do registro da marca, houve dois grandes enfoques desta campanha. A Rede de Conselheiros para a Igualdade, portanto, a animar paralelamente àquilo que... ou à semelhança daquilo que a SIG estava a fazer com os municípios, procurou criar uma estratégia de intervenção ao nível da igualdade de género junto às suas organizações. Neste momento contamos com 36 conselheiros e conselheiras para a igualdade. Temos homens também como conselheiros para a igualdade.
Boa notícia.
Sim. De alguma forma, portanto, a criação do próprio Dia Municipal para a Igualdade. Este Dia Municipal para a Igualdade, na altura fizemos um levantamento sobre qual seria a melhor data para considerar como Dia Municipal para a Igualdade, e nós gostávamos de associar de algum modo este tema a Maria Lamas, pelo próprio percurso que Maria Lamas desempenhou no âmbito da igualdade. Mas como recaía muito sobre o mês de novembro, que já por outro lado é muito associada à violência doméstica, procurámos aqui então, vamos ver dentro das efemérides que existem aqui próxima a esta data, o que é que faz sentido associar e o que é que no fundo nós pretendemos com este Dia Municipal para a Igualdade. E surgiu então o dia 24 de outubro, que já estava a nível da União das Nações Unidas, portanto tinha o Dia da Justiça Social, e portanto tendo como objetivo a própria justiça social e a equidade, associámos esta iniciativa também, porque era uma forma possivelmente de algumas organizações pegarem no tema, uma vez que já tinham outras coisas a acontecer nesta data, e de ser mais fácil levar alguém a integrar o Dia Municipal para a Igualdade dentro das suas celebrações.
Muito bem. E neste dia, o que é que vai acontecer? Vamos falar das iniciativas em Israel daqui a pouco, não é?
Falamos
daqui
a pouco.
Já falei hoje.
Se calhar podemos pedir à Tânia ou ao Eduardo Figueira, um dos dois que nos fala um pouquinho do que é que conseguem até ao momento, não é? Perceber o que se vai realizar no contexto da rede, dos vários associados da rede, e se calhar aqui para a nossa região, para termos assim uma ideia mais alargada, e depois falamos um bocadinho do que é que nós iremos fazer neste dia. Ok, e voltando só também um pouquinho atrás, porque há pouco referias a importância ou a diferença de haver financiamento a estas iniciativas e o não haver. De facto, o haver financiamento às iniciativas foi muito bom, porque foi não só numa fase de arranque, como também levar as organizações que estão neste momento numa fase difícil
das suas intervenções, ter em conta este tema dentro das suas iniciativas. Em 2010, só para terem ideia da quantidade de organizações, pessoas que tivemos envolvidas, posso-vos dizer que foram realizadas cerca de 118 ações a nível nacional. Portanto, ações que vão desde os tais ciclos de cinema, aos debates, à corrida, aos spots que passaram nas diversas rádios. Tivemos cerca de 17 rádios envolvidas. Às próprias divulgações de projetos associados a este tema, às sessões sobre a importância da linguagem inclusiva, que é também um dos grandes temas desta área.
Se calhar era importante nós explicarmos lá para casa o que é isto da linguagem inclusiva.
Sim.
Importa-se, Tânia, explicar?
Sim, posso tentar. No fundo, a linguagem inclusiva é nós procurarmos escrever sem estar a discriminar a pessoa, porque há uma grande ideia do homem como ser vivo, ser humano, mas isso depois acaba por passar sempre a mensagem de não haver uma grande preocupação. Por exemplo, quando colocamos um anúncio, existe logo um estereótipo desse próprio anúncio. Se nós vamos à procura de um canalizador ou canalizadora, a grande tendência é que no jornal está sempre oferta para canalizador ou para mecânico. Hoje em dia também já existem mulheres mecânicas, não é?
Exatamente.
Pronto. O mesmo acontece para as costureiras ou para
as cabeleireiras.
Sim. Uhum. E portanto é muita preocupação que tem que haver em se colocar esta mensagem de uma forma sem ser discriminatória. Procura-se profissional na área de... Portanto, de uma forma não ser tão elucidativa aquilo que poderá ou deverá ser a função do homem ou da mulher mediante aquilo que eram já as ideias dos nossos avós. E tentarmos mudar um bocadinho esta mentalidade, porque é um processo difícil, de facto. Mas são pequenas coisas, ou mesmo as próprias imagens que aparecem associadas a estes exemplos. Portanto, às vezes coisas tão simples como escrever as pessoas em vez de escrever o homem. Ou quando estamos a falar dos pais, é sempre os pais, o pai e a mãe. Ou, portanto, há uma série de questões que eu acho que se nós tivermos esta preocupação, começa a ser mais natural. Eu sou um bocadinho contra escrevermos os as. E por isso eu tentar sempre esta forma mais neutra, no fundo.
Pois, deixa-me só fazer um comentário, e de facto eu estou absolutamente de acordo com o que a Tânia acabou de dizer agora. E existem algumas regras que nós devemos tomar em consideração. Por exemplo, quando falamos em humanidade, não devemos falar o homem, mesmo que seja com H grande, não é nada disso. É o ser humano, é muito mais correto. O ser humano é neutro, o ser humano abarca todas, o homem e a mulher. E portanto, eu uso muitas vezes na escrita a questão do usas, mas reconheço que não é muito fácil. Não é muito fácil, porque já pus a mim próprio, devo pôr primeiro o O ou primeiro o A. Por exemplo, eu quando dou aulas tenho mais mulheres do que homens. Então devo dizer caras estudantes ou caros estudantes. Portanto, é complicado. Portanto, ainda bem que a palavra estudante é mais ou menos neutra. Mas isto tudo depende da nossa mudança de mentalidade. E nós temos que continuar a investir neste processo. Porque o processo não é só legislativo, que a gente já viu aqui, é um processo de mentalidade, um processo de comportamento, um processo de atitude. E isto, eu julgo que, se me permitem agora puxar aqui pela minha experiência em termos de anos, não é? Mais anos de vida, eu julgo que há muitas mudanças, sem dúvida, muitas mudanças, mas ainda não são suficientes, não é?
Exato.
Desculpa interromper.
Não faz mal. Voltando ainda um pouquinho aos números, portanto, ou seja, nós tivemos cerca de 118 ações, o que envolveu diretamente, concretamente, portanto, as pessoas que estiveram nas nossas iniciativas, das nossas organizações, da nossa rede, cerca de 6.337 pessoas. Portanto, 47
entidades, portanto, entre entidades da rede e outras parceiras locais, e 14 municípios. Para este ano, contamos até ao momento com a adesão de 11 municípios, onde estão programadas realização de atividades por organizações da rede Animar e outras que já são propostas pelas próprias câmaras municipais locais. Dou-vos, por exemplo, um exemplo. Em Serpa, este ano foi a própria Câmara Municipal que nos contactou, que vai desenvolver a atividade em parceria com as organizações, entre as quais faz a Rota do Guadiana, que é a nossa associada, e com a própria rede social, mas portanto já foi interessante ver que já vem a própria Câmara Municipal ter connosco e não só a nossa entidade associada. E portanto neste momento estão programadas atividades desde as palestras, os filmes, as sessões de ciclo de cinema, tertúlias, caminhadas, ações de sensibilização nas escolas, uma exposição itinerante, portanto, que vão associar o tema da igualdade com a juventude, o que também penso que é muito importante, porque de facto começamos a preocupar-nos em sensibilizar aquilo que é a camada que poderá ter algum papel decisor neste tema no futuro. Portanto, temos também aqui em Arraiolos, que se calhar pedia concretamente à Inácia para apresentar.
Sim, nós cá em Arraiolos também vamos participar, comemorando este dia também. Vamos fazer o ciclo de cinema Arraiolos Mais Igualdade. Vamos continuar a fazer uma sessão de cinema nesse ciclo e vai ser no dia 24. Às 21 horas no Cine Teatro de Arraiolos, e vamos ter a passagem de um filme que o nome é Douto os Meus Olhos. É um filme que aborda as questões da violência e tudo o que caracteriza o ciclo da violência doméstica, e depois do filme vamos fazer uma pequena sessão de comentários com a colaboração da APF mais uma vez e de outros convidados que contamos na altura poder ter connosco.
Portanto, todos aqueles que nos ouvem lá em casa, que estão desde já convidados.
Sim, convidados.
Muito claramente. Podem aparecer, não é?
Uhum. Exatamente.
As entradas são gratuitas?
Sim, entradas gratuitas, e podem,
e
nós
todos
contamos
podem
com todos.
E devem participar.
Exatamente.
Qual a importância de organizar este tipo de iniciativas? É sensibilizar ainda mais?
É tentar realmente sensibilizar um número maior da população, e gostava aqui também de realçar aquilo que a Tânia disse, é que é realmente muito importante perceber que as entidades começam a ter nas suas rotinas ou naquilo que é os seus programas de atividades, contemplar estas iniciativas, independentemente de ter ou não financiamento para elas, porque isto demonstra que já começa a haver esta preocupação em termos de atividade, e a comemoração do dia permanecer é um exemplo disso, e acho que isso é realmente notório e é importante realçar aqui. E por outro lado, é também um dos objetivos que temos em realizar este tipo de iniciativas, é realmente conseguir mudar aqui comportamentos, conseguir realmente que mais pessoas consigam ter atitudes de igualdade e realmente que exista uma igualdade de oportunidades muito mais concreta do que existia e que acreditamos que hoje em dia já é muito diferente. Mas é este um pouco a nossa postura em fazer estas iniciativas.
E como é que têm corrido as sessões anteriores e tudo o que eles têm corrido bem? A população já aparece, já se questiona?
Nós temos desenvolvido e saiu no Diário do Sul, saiu hoje notícias relativamente ao trabalho que temos vindo a fazer com o Mirabal, e tem sido um trabalho muito também direcionado para os jovens. Como a Tânia referiu, nós no projeto temos os jovens como um dos públicos-alvos que queremos realmente atingir, e foi muito este período que passámos. Estes últimos três meses direcionámos muita intervenção nessa área, desde a participação na Feira da Juventude em Arraiolos, na Festa da Juventude, como também nas diversas iniciativas que foram ocorrendo em termos de festas de verão. Tentámos fazer pequenas atividades com os jovens, de maneira a poder abordar estas questões, a poder perceber como é que é possível, por exemplo, no caso da violência no namoro, como é possível trabalhar estas questões e poder invertir aqui situações que possam acontecer. Portanto, achamos que está a ser estamos a ter bons resultados e contamos continuar a fazer este tipo de iniciativas.
É por isso que trabalho nos outros dias, não é?
Exatamente.
Sim.
E entretanto, também por falar um pouco naquilo que são as iniciativas que temos vindo a desenvolver, continuamos, gostava aqui mais uma vez de realçar a importância do nosso gabinete, que continua disponível para todos e todas aquelas que queiram e que precisem de um apoio técnico, gratuito.
Confidencial.
confidencial, está disponível em Arraiolos, na sede do Agrupamento Monte. O nosso telefone é o 266-490090. A morada é a Rua Joaquim Basílio Lopes, número 1, Arraiolos. E gostaríamos realmente que todos aqueles que precisassem recorressem a nós, que estamos disponíveis para apoiar, principalmente se estiverem numa situação ou passar por uma situação de violência, que queiram que seja possível intervir numa lógica de prevenção. É muito esse o nosso objetivo.
Muito bem. Íamos pedir, se concordarem as duas, logicamente, aos nossos convidados, que deixassem uma nota final, cada um, sobre o tema de que falámos aqui. Uma mensagem, uma nota final, como quiserem.
Sim, de acordo, muito obrigado. Vamos lá ver, eu julgo que de acordo com a nossa conversa podemos talvez verificar que este tema é importantíssimo para a democracia. Portanto, e nesta questão, a Animar trabalha com esse grande objetivo. Uma outra questão é que nós verificamos, parece que estamos no bom caminho, mas também ainda há muito caminho para perseguir, para fazer, mas estamos, portanto, estamos envolvidos nele. E por fim, eu diria que eu tenho esperança, e tenho esperança no sentido de que não vamos ser perfeitos, o ser humano não é perfeito, mas vamos melhorar muito a qualidade de vida e a oportunidade tentando ser inclusivos, não só nas palavras, mas também nas atitudes e comportamentos. Esta é a minha mensagem.
E nós agradecemos a mensagem.
Sim, a minha mensagem vem um pouquinho também no seguimento daquilo que o professor Eduardo Figueira acabou de referir. Portanto, eu acho que, sendo a própria igualdade de oportunidades como um dos princípios da própria Constituição Portuguesa, e face àquilo tudo que vimos assistir e àquilo que são os direitos humanos, acho que de facto é muito importante que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, possamos continuar a trabalhar para esta causa, porque no fundo estamos a falar daquilo que é um direito de todas as pessoas, não é? Eu penso que, apesar de eu ter uma esperança de que vai ser possível aquelas que são as pessoas que já estão preocupadas com este tema e que pretendem continuar a trabalhar nesta área, apesar dos muitos problemas que vivemos no nosso quotidiano, é possível continuar a incluir esta temática da igualdade de oportunidades como uma das nossas prioridades, das nossas atenções, porque pequenos gestos muitas vezes fazem a diferença. E há pouco recordava-me e pensava num dos exemplos mais característicos, que é quando nós vamos a um jardim de infância, temos o cantinho, a cozinha das meninas e a oficina dos meninos. Eu penso que atitudes como estas é um bocadinho aquilo que devemos procurar erradicar, porque cada dia que passa nós devemos ser mais transversais e devemos ser, de alguma forma, obviamente que vamos ter sempre a condição, algumas características que são inevitáveis, mas penso que de alguma forma temos que procurar ser iguais, não é? Com as nossas respectivas diferenças, mas procurando que todos nós tenhamos as mesmas condições, as mesmas acessibilidades. E portanto, no fundo, é deixar a mensagem e o apelo a todos aqueles que já o fazem, que possam continuar a fazê-lo, porque por vezes pequenas atitudes fazem muito essa diferença.
Obrigado, Eduardo, obrigado, Tânia, pela vossa participação aqui nas Conversas Sem Igual, pelo testemunho que nos deixaram e pelos exemplos concretos de tantas iniciativas que têm vindo a desenvolver e que irão continuar a desenvolver. Claro que sim.
Nós agradecemos, também o agradecimento vai também para a Monte, que na realidade pratica esta questão, não é?
Obrigada. Rita, nós vamos nos despedir.
Despedimos-nos e esperamos contar com todos aqueles que nos ouvem e dizer adeus até à próxima conversa.
Até à próxima e vemo-nos então no dia 24, às 21h, no Cineteatro de Arraiolos, para juntos vermos um filme e depois poder falar sobre ele. Então,
marque na sua agenda, obrigada, boa tarde e até à próxima, não é? Até breve.
Até breve.
Até breve. Como disse a Rita, terminamos com Irene Lucas e Igualdade. Vamos então terminar com este tema, que foi feito certamente a pensar no tema que hoje aqui debatemos neste Conversas Sem Igual.
Fala sobre injustiça e ofereço para todos nós, beleza? Thank you.
Dói meu coração às vezes ver a nossa história. Nunca aceitei nem aceito as loucas diferenças. Só sei que tantas injustiças foram praticadas a troco de nada. E nunca ficou decidido a sonhar de igualdade. Muitos se acham acima do bem e do mal. Pra eles tanta atrocidade, tudo é natural. Esquecem que o olho divino está lhe observando em qualquer lugar. E conta a todos nós um dia, vai ter que mostrar. Senhor, perdoa porque nunca sabem o que fazem. O homem sente e não entende o seu próximo jamais. Nem revolução nem guerra podem resolver. Se o homem dos seus maus caminhos não se arrepender. Senhor, perdoa porque nunca sabe o que fazem. O homem sente e não entende o seu próximo jamais. Nem revolução nem guerra pode resolver. Se o homem dos seus maus caminhos não se arrepender.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH. Programa Operacional do Potencial Humano.